Na Outra Margem, um passeio pela música erudita em Portugal.
Ora viva, muito boa tarde. Sobre Frederico de Freitas, uma das figuras mais importantes da música portuguesa do século XX, que a atravessou experimentando praticamente todos os géneros e não exclusivamente dentro da música erudita, mas também da música que compôs para teatro de revista, para cinema, para bailado, e também as canções e também os fados, e tudo com a igual mestria que o tornou de facto uma figura ímpar. A ele dedicamos o Na Outra Margem de hoje. E antes da conversa com sua filha, a professora Elvira de Freitas, vamos ouvir um fragmento de uma das obras de Frederico de Freitas, interpretada por ocasião do centenário do seu nascimento pela Orquestra Sinfónica Portuguesa, dirigida por Cesário Costa, A Lenda dos Bailarins. É apenas um fragmento de uma das obras brilhantes que Frederico de Freitas compôs ao longo de uma vida dedicada quase toda ela à música. Nasceu em 1902, faleceu em 1980. Hoje, na Outra Margem, estamos com a professora Elvira de Freitas, também compositora, que aliás aprendeu o métier, sobretudo, com o seu pai. Muito boa tarde, professora Elvira. Muito obrigada pela sua disponibilidade para falar na Outra Margem. A propósito desta obra com que começamos vamos começar esta nossa conversa, uma obra para orquestra, seu pai que experimentou todos os géneros dentro da música erudita, para orquestra ele tinha uma especial apetência.
Antes de lhe responder, vou-lhe agradecer o ter-se lembrado de vir aqui a esta sala onde ele viveu cerca de 60 anos, onde compôs grandes obras e pequenas obras, porque o espólio do compositor excede muito as 600 ou 700 obras. Mas queria dizer-lhe duas coisas. Ouvimos um certo da Lenda dos Bailarins, não foi?
Exato.
Como começou por aí, eu vou-lhe contar. O pai escreveu a Lenda dos Bailarins com 25 anos, no ano em que acabou o conservatório, o curso superior de piano, de violino e de composição. Aliás, em composição, ele fez, e isso devemos sempre uma gratidão ao professor Luís de Freitas Branco, que o incentivou para um concurso que ia haver para pensionista do Estado. Era assim que se dizia naquela altura. E o pai disse, mas professor, eu ainda só tenho harmonia, faltam-me os 3 anos, nessa altura eram 3, no meu tempo foram 4. 3 anos do curso superior. Ah, mas você é capaz. Você é capaz. Claro, ele já tinha dado, além desta, outras provas, como vou citar. Você é capaz. Eu vou falar com o seu professor. O professor do meu pai era um mestre extraordinário, conhecido pelo Sr. António Eduardo da Costa Ferreira. Era uma pessoa de um saber que o meu pai chamou para mim também, e que foi o meu professor das bases da gramática musical. Uhum. A harmonia, o contraponto e a fuga, ficou tudo bem de pedra e cal. E depois coincidiu com a deslocação do meu pai temporariamente para formar a Orquestra do Porto, para dar continuidade e fazer dela uma orquestra coesa. E o pai foi para o Porto e disse, agora já não é o Sr. António Eduardo, agora é a música do teu tempo, e como eu não estou cá, só há uma única pessoa, que é o Fernando Lopes Graça. Claro que, como tinham boas relações, tiveram sempre, isso é curioso, embora o meu pai tivesse sido chamado para não incluir, estamos aí nos anos 50, 51, bem fora, e tinham-lhe dito que não tocasse Lopes Graça, que não queriam Lopes Graça na rádio, na emissora nacional. O meu pai entendeu que era altamente injusto, como outras coisas que se passaram com Lopes Graça, e continuou a tocar Lopes Graça, e daí não escondo que teve alguns amargos de boca.
Como seria de esperar, como seria normal.
Ai, amargo.
Aliás, seu pai, professora Elvira de Freitas, foi também dedicatário de uma obra de Lopes Graça, uma das suítes rústicas.
Sim,
não é?
Eu ia dizer, a suíte rústica, e entretanto também, mais ou menos na mesma altura, no Porto, o pai deu a primeira audição do concerto de piano do Graça. O Graça fazia aqui parte desta casa, vinha cá quando havia uma tertúlia artística, com escultores, com pintores, com alguns elementos notáveis da música, e temos até Kodaks aqui tirados nesta mesma sala, que me fazem muitas saudades. Ora, eu parece que me afastei, mas não, eu parti da Lenda dos Bailarins. Ora, ao contrário do que alguns menos esclarecidos podem supor, o meu pai começou pela música boa. Ele costumava dizer-me: não concordo com as designações, nem ligeira, nem erudita, nem clássica. Há apenas música boa e música má. O meu pai começou em grande. Eu encontrei a primeira obra, um manuscrito a lápis, ainda com uma caligrafiazinha muito inexperiente, como é normal, de uma Ave Maria. Depois, com 21 anos, o pai escreve a famosa e extraordinária sonata de violoncelo e violino, e que é de facto uma obra de um compositor de idade madura.
E que foi premiada, recebeu o Prémio Nacional de Composição, segundo creio.
Não é esta. O que teve o Prémio Nacional foi o Noturno de 1926.
Uhum. Aliás, seu pai, desculpe interromper, professora Elvira, recebeu por várias vezes o Prémio Nacional de Composição.
Teve o Prémio Nacional, teve em 63 com a Sonata para a Noite de Natal, Sonata de Órgão. Teve em 40 e qualquer coisa um prémio muito importante com o Quarteto Concertante, que foi o prémio Domingos Bom Tempo. Teve, olha, está-me a faltar aqui um. Eu estava na sonata de 21 anos e tinha escrito já o poema para a Égloga de Virgílio e o pregão sobre o prelúdio de Lisboa, que é uma peça pequenina, um começo, foi a primeira. Aqui tenho que fazer um cortezinho. O meu pai, com 17 anos, pediu, havia concertos dominicais no São Luís, pelo maestro Pedro Blanca, e o pai ia sempre, e pediu-lhe se o autorizava a ingressar na orquestra como violinista, porque queria estudar a fundo a orquestração e queria tocar as grandes obras. O pai teve algum tempo como violinista e verificou e disse: maestro, eu peço-me desculpa, não me leva mal, mas eu tenho que pedir autorização para sair da orquestra, porque a atenção que tenho que prestar à execução impede-me de observar a orquestração e de analisar e tal. De maneira que peço licença para passar a assistir aos ensaios. E assim foi. O pai estudou lá fora com o Florent Schmidt, também esteve com o Mengelberg em Paris nos anos 30, mas eu gostava de contar que depois da Égloga de Virgílio ser tocada no São Luís, o pai foi agradecer e felicitar o maestro, e o maestro Pedro Blanque, que era uma pessoa muito franca, muito bom camarada, muito bom colega, e diz-lhe assim: homem, agora é preciso escrever uma obra de orquestra. Vamos para a frente, uma obra de orquestra. Claro que os jovens precisam de estímulo, todos precisamos. E não é só os jovens, em todas as idades. Sem estímulo, às vezes, morece-se um bocadinho. E é por isso que a nossa profissão é ingrata, porque nós vivemos do público. É o público que nos apoia e que nos estimula. Enfim, o pai foi entusiasmadíssimo. Lembrou-se que o seu professor de harmonia, o senhor José Henrique dos Santos, lhe tinha falado num texto que era excelente para um bailado, do padre Manuel Bernardes, A Lenda dos Bailarins, e o pai atirou-se furiosamente à Lenda dos Bailarins e corria ansiosamente, porque no domingo anterior, quando ia para o concerto, está-se mesmo a ver estas coisas a vibrarem naquela idade, já estava fixado o concerto do dia seguinte, e o pai viu chegar o último concerto e a peça não está no programa. E ficou muito...
decepcionado.
Ficou entristecido, porque a récita seguinte era a récita do maestro.
Era a última récita de uma série de concertos que os maestros davam, não é?
Exatamente, com a récita do maestro. Qual não é o espanto do pai? O maestro Pedro Blanque incluiu na sua récita a primeira audição da Lenda dos Bailarins, que ainda hoje é tida como uma obra dos anos 40, da época dos bailados, que é da década de 40. E note que já tínhamos antes uma obra que eu digo que é de muita maturidade, que é a Sonata, E a sonata esteve, não sei...
A sonata 40... para violino e violoncelo?
Sim, sim, uhum. 50 anos sem ser tocada ou coisa parecida.
E acha que isso teve a ver com o quê? Com o facto de ser uma obra arrojada para a altura, que segundo creio, ele próprio organizou um concerto no conservatório, porque ainda era aluno do conservatório quando a tocou, não é?
Antes
disso. E os professores, alguns professores não gostaram muito da obra, porque se exprimia em bitonalidades, não é?
Vou-lhe dizer... O meu pai não tinha ainda o menor conhecimento dessas proezas, entre aspas, dessa maneira de compor. O meu pai ia todos os anos a Madrid, ia sempre à livraria Passacalpe, ver o que havia de dicionários, de enciclopédias, sempre ver quando vinha o nome dele. E o pai encontra um livrinho novo e vê com muita surpresa, isto talvez nos anos 60, e o pai não tinha voltado a olhar para a obra, e então vê no dicionário espanhol, considerado pelos espanhóis, conheciam a obra, conheciam-na, pergunto-me hoje como e como é que foi tocada, mas foi. E então consideram que com essa obra o pai foi o introdutor na península da técnica da politonalidade e da polirritmia. E o pai ficou espantadíssimo e então quando regressou pegou na obra e foi analisar a obra 30 ou 40 anos depois, sem ser executada, foi analisá-la com os olhos de mestre que está a ver uma coisa de que já não se lembra. E então, essa análise, são folhas e folhas que ele escreveu, e que eu acho genial, porque ele pergunta a certa altura, pergunta a ele próprio, mas por que diabo fiz eu isto aqui? Porque será que não me lembro? Não me lembro. Porquê é que eu fiz isto aqui? É uma obra muito bonita. Quanto a mim, eu prefiro muito mais do que a sonata de violino e piano, porque todas as obras que apanham a influência da guerra de 39-45 são umas obras um bocadinho ásperas, um bocadinho duras, magoadas, sofredoras. Isto é a minha opinião pessoal.
O que contrasta um pouco, provavelmente, com, enfim, a generalidade da música e também um pouco com a personalidade do seu pai. Mas, obviamente, que um compositor, um criador também, acaba por deixar transparecer as influências do que acontece à sua volta.
Evidentemente, basta ir com tanta frequência ao estrangeiro, em turnés e a muitos países diferentes, e com muitos mestres com quem contatou. Nós temos a fotografia do Honegger com uma dedicatória ao meu pai, por exemplo. Temos uma fotografia do Dario Semiou, também com uma dedicatória ao meu pai. E mais, que agora deixaram de estar em frente dos meus olhos e não me estou a lembrar de todas. Há uma coisa muito importante que eu quero dizer. Estou por aqui a falar num tom monocórdico que não é nada.
Não está nada, por ser
o meu género. Parece que estou a ler. Que horror!
Não está nada, não é nada monocórdico.
Deixa ficar. O que eu quero frisar aqui bem é que o meu pai começou e fez música marcante. A Iéglogo, a Sonata, o Noturno Premiado e a Lenda dos Bailarins até aos 25 anos. E só passado 3 anos é que foi desafiado para escrever música para operetas, revistas, vaudeville. E o pai confessou-me a mim que teve muita dificuldade em apanhar o jeito, tal e qual assim. Até me contou que foi o empresário da época, era o Alberto Barbosa, O pai estava a fazer muito sucesso, estava a ver que a cidade era muito pequena. Os noticiários, os jornais da manhã, os jornais da tarde, e andava na baila ao nome do pai, porque realmente saiu fora da linha em que se estava a viver, da linha
um tanto académica.
Como nível musical, da linha emotivamente musical.
E acha que foi por isso que ele foi desafiado?
Ele foi desafiado e fez tentativas. Eu sinto-me imensamente culpada, porque senão ele nunca teria ido para a revista. É que eu nasci e então o pai, o ordenado do Liceu de Camões, não era suficiente, porque estávamos em casa da avó, davam a sua mesada, não é verdade? Eu nasci, a mensal aumentou e ele precisava de outros proventos. Era professor efetivo. Perdeu-se aquela técnica inultrapassável. Não quero dizer com isto melhor, de maneira nenhuma. Temos imensos mestres contemporâneos, compositores, graças a Deus, espalhados pelo mundo, excelentes orquestradores. Mas o sabor da orquestração, a mestria da combinação dos timbres, as pequenas imitações, o movimento contrário, o contraponto, o contracanto, de forma que recordo-me do pai contar de estarem no camarim não sei de quem e estar esse senhor e estar provavelmente o João Bastos, que era o poeta e autor de revistas, o João Bastos, o Félix Bermudes, que chamava a parceria, que tinha também um Xavier de Brito, salvo erro. Nem sei como me lembro, minha filha, não sei como me lembro. Bom, estou a falar da altura em que eu ainda não tinha nascido ou que eu acabei de nascer. E então tratava-se da lavadeira Escanessas. E o pai fez, rabiscou uma coisa, cantou, rabiscou outra coisa, cantou. Não, ainda não é bem, mais assim. E saiu aquela engraçadíssima lavadeira de Canessas. O pai fez operetas de que não se fala, porque não voltaram a ser postas em cena. Pergunto-me porque é que o La Féria não pega numa revista como o I Law, que eu dirigi com a orquestração da época, dos anos 30, e que está perfeitamente atual.
Eu é uma dirigi, excelente ideia.
Dirigi o I Law todo. E há a Senhora da Saúde, há imensa coisa. Mas, olha, fados o pai fez poucos.
Mas essa parte da obra de seu pai, que é muitas vezes referenciada e erradamente como tendo mais importância do que a obra que ele fez no domínio da música erudita, que de facto foi o seu meio por excelência.
Como se fosse possível.
Como se fosse possível, claro. Pelas suas palavras, professora Elvira de Freitas, depreendo que não fossem as necessidades, enfim, de subsistência, provavelmente o seu pai não teria aceito esse desafio para se dedicar a uma música mais popular, não é? Dedicava-se exclusivamente.
De maneira nenhuma, porque havia quatro teatros de revista e estavam todos com música dele ao mesmo tempo. Mas eu chamo aqui a atenção, o meu pai nunca dirigiu no fosso da orquestra uma revista. Nunca dirigiu revista nem vou dever. Escrevia a música e assistia ao ensaio e tinha mais que fazer.
Mas ele tinha alguma espécie de, digamos, não vou dizer preconceito com certeza, porque senão mesmo assim não teria aceito escrever.
Meu pai não tinha preconceito.
Não era uma pessoa preconceituosa, pois não.
Não tinha preconceito de espécie alguma, porque felizmente, sou eu agora a comentar, felizmente porque eu acho e afirmo e posso provar porque o preconceito e a superstição são dois atrasos na evolução humana extraordinários.
Claro.
Na evolução humana, na evolução espiritual. De maneira que isso foi uma época alegre, engraçada. O pai não tinha tempo para escrever a sua música e estava ansioso, e acabou, felizmente acabou, porque ele acabou antes de entrar para a emissora, para dirigir a orquestra, acabou antes. E imediatamente, de resto, acumulou com peças para a Dona Maria II. Leonor Tell, o leque da Lei de Windermere, A Noite de Reis, para o Ribeirinho, Shakespeare, depois, mais tarde, o Alfagente de Santarém, para a inauguração do teatro depois daquela tragédia. E, ao mesmo tempo, a suíte africana nasceu da música que ele fez em 36, salvo erro, para a peça O Velo de Ouro, do Henrique Galvão. Fez muita música muito boa para o grande teatro, lá com maiúsculas, que me faz pena que não se ouça mais. Fez uma coisa que ninguém sabe que se fez, porque, tal como em França, o pai assistiu em Chambord, nos castelos do Loire, em Blois e em Chambord, assistiu aos espetáculos que se chamavam Son et Lumière. E depois, não sei como nasceu cá a ideia, e os dois franceses que estavam à frente disso vieram, deslocaram-se cá, aos Jerónimos, escreveu-se um texto sobre os descobrimentos, em que eu tenho aí uma gravação da Complante, da Eunice Munhoz, que é uma mãe desesperada. Um espetáculo lindíssimo, lindíssimo, com um nível, um sucesso, sempre com lotações esgotadas. Essa música toda, e que tem viola.
São muitas as obras de Frederico de Freitas, compôs muitas, tem uma produção muito vasta, e muita dela, infelizmente, não é ouvida hoje em dia. Vários registros foram publicados pela etiqueta do Ministério da Cultura, a Portugal Som, há vários anos, mas depois disso, ao longo dos últimos anos, pouquíssimas têm sido as gravações publicadas que incluem obras de Frederico de Freitas, e tendo em conta a vastidão da sua obra em praticamente todos os géneros, é de lamentar que muitas das obras, e algumas das mais importantes, não tenham gravações disponíveis para o público. Hoje, no Outra Margem, estamos à conversa com a professora Elvira de Freitas, filha de Frederico de Freitas, e na segunda parte vamos continuar esta conversa para procurar conhecer um pouco melhor esta figura tão marcante, tão importante da cultura portuguesa, não apenas da música do século XX, mas ainda pouco ouvida.